história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Saúde do Paraná dá início à campanha Agosto Azul.
Prevenção de doenças crônicas e tabagismo é o tema deste ano.
Legislação eleitoral determina mais restrições para emissoras de rádio e TV a partir da próxima semana.
Pois essas restrições, elas estão sujeitas a pena de multa e, em casos mais extremos, até a suspensão da programação.
Prazo para apresentação da DITR abre em 12 de agosto.
Proprietários de imóveis rurais devem providenciar a declaração até 30 de setembro.
Indústria é o segundo maior empregador do ano no Paraná.
Para garantir a sustentabilidade do crescimento e manter os números positivos na geração de emprego,
Paraná é o terceiro estado que mais investiu em 2024.
Houve um crescimento de 91% dos investimentos empenhados aqui no estado do Paraná.
Coordenadores da Expomar falam sobre possível ampliação da feira para o ano que vem.
E a gente sabe que se fizer algo para encher mais ainda, nós não temos capacidade de público para aquele espaço.
Deputado Bacri cobra do governo federal medidas para resolver impasse com indígenas.
E tão grave quanto isso é a falta de ação de órgãos do governo federal.
Comunidade Show acontece domingo, Dia dos Pais, em São Roque.
Programação será das 9 ao meio-dia, seguindo com almoço, que inclui no cardápio o búfalo no rolete.
Governadores do Codesul vão ampliar cooperação nas defesas civis.
Importante esse assunto ser debatido e buscarmos ferramentas para, de alguma maneira, amenizar esses problemas.
Editais da Política Nacional Aldir Blanc serão liberados na segunda-feira.
O objetivo é fomentar a cultura em todos os municípios.
Polícia Civil libera áudio de golpista que se passava por falsa médica.
Você tem que procurar um especialista para isso, sabe? Eu estava esperando vocês trazer os exames para me explicar bem para vocês.
Campanha de vacinação nas escolas estaduais começa segunda-feira.
Essa é uma grande campanha em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Saúde.
E ainda nessa edição do Frente Ampla. Acidente entre Marechal Cândido Rondon e Margarida resulta em vítima fatal. Colisão entre carro e moto em Assis também resulta em morte.
Frente Ampla de Notícias.
Policiais rodoviários e socorristas foram acionados por volta de 23 horas e 30 minutos de ontem, em função de um acidente na rodovia PR-364 em Assis-Chateaubriand. A colisão envolveu um veículo HB20 de cor preta com placas de Palotina e uma motocicleta Honda CB de cor preta placa de Jesuítas. O condutor da moto de 30 anos resultou com ferimentos graves e faleceu momentos depois. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Toledo. Por volta de 19 horas e 30 minutos de ontem, o setor de trânsito da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados em função de um acidente na rodovia Marechal Cândido Rondon Margarida, a cerca de 100 metros do acesso da Estância Coroados. Foi uma colisão contra o barranco e posteriormente contra uma árvore, envolvendo um veículo Ford Fiesta de cor vermelha, placas IJT2577. O condutor do carro, Giovanni de Jesus Paulino, de 29 anos, que seria morador em São Roque, foi ejetado do veículo e resultou com ferimentos graves. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA, porém, não resistiu e faleceu. O delegado da Polícia Civil de Toledo, Rodrigo Batista Santos, liberou um dos áudios onde a mulher de um casal preso e que se passava por médico tentava aplicar golpe em novas vítimas na região. Eles agiam em toda a região oeste, inclusive agiram em Marechal Cândido Rondon. No áudio, a golpista, a falsa médica, afirma: não trabalho com melhora, trabalho com solução.
Seu esposo, e você me falou que vocês tinham uma vocês tenham, que ele tenha essa osteomielite, né? Se ele tiver, então eu mandei aí para você ver que é uma doença grave no osso. Ele começa leve, mas ele se agrava com os anos muito, entendeu? Então, você tem que procurar um especialista para isso, sabe? Eu estava esperando vocês trazer os exames para me explicar bem para vocês, mas como vocês não trouxeram, e quanto assim, ó, tu tirou a inflamação, ele vai dar uma melhorada, mas ele volta a inflamar de novo, porque a cura não está em tirar a inflamação. A cura está em colocar o que está errado no lugar, entendeu? Eu não trabalho com melhora, eu trabalho com solução. E eu pego gente direto, são 26 anos que eu trabalho, eu pego gente direto, que já tirou a inflamação 10 vezes, 8 vezes, 4 vezes, não consegue pisar no chão. Já tem 4 ou 6 cirurgias, eu vivo recuperando isso, entendeu? Mas tudo tem que ver os exames e saber o caso, né? Há caso que é só uma batida, não atingiu o ligamento, o menisco, os que causou dano. Daí não tem perigo, daí é só uma inflamação da batida, daí sim pode tirar que vai ficar bom. Mas eu notei assim um endurecimento da perna dele, entendeu? Mas talvez seja porque ficou muito parado, né? E ele é bem jovem, né? Um garoto recém. Mas tá bom, obrigado por nos explicarmos, tá bom?
Esse é um dos trechos que prova a ação do falso casal de médicos que agia na região. O delegado Rodrigo orienta para que novas vítimas procurem as autoridades policiais e denunciem caso tenham sido lesadas pelos dois. Prazo para apresentação da DITR abre em 12 de agosto.
De acordo com a Instrução Normativa 2206 de 23 de julho de 2024, já publicada no Diário Oficial da União, dispondo sobre a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural referente ao exercício de 2024, o prazo passa a contar dia 12 de agosto e se estende até 30 de setembro. Devem apresentar a DITR pessoa física ou jurídica, exceto a imune ou isenta, proprietária titular do domicílio, do domínio útil ou possuidora a qualquer título, inclusive a usufrutária, um dos condôminos ou um dos compossuidores. Também está obrigada a pessoa física ou jurídica que, entre 1º de janeiro de 2024 e a data da efetiva apresentação da DTIR, perdeu a posse do imóvel rural ou o direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante. A DITR é composta pelo documento de informação e atualização cadastral e pelo documento de informação e apuração, e deve ser feita através do programa ITR 2024, disponível no site da Receita Federal. Se a declaração for apresentada após o prazo, o contribuinte deve seguir os mesmos procedimentos da apresentação tempestiva. A multa por atraso é de 1% ao mês, com um valor mínimo de R$ 50,00. Já se houver erros ou omissões na DITR já apresentada, deve-se submeter a uma declaração retificadora antes do lançamento de ofício. Essa DITR retificadora substitui a original e deve incluir todas as informações alteradas. O imposto pode ser pago em até 4 parcelas, com valor mínimo de R$ 50,00 por parcela, mas se o imposto for menor que R$ 100,00, deve ser pago em cota única. A primeira cota, o pagamento único, vence em 30 de setembro de 2024. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Comunidade Show, com serviços gratuitos e sorteio de brindes, acontece domingo, Dia dos Pais, no distrito de São Roque.
Acontece no domingo, dia 11 de agosto, Dia dos Pais, no pavilhão da Comunidade Católica do Distrito Rondonense de São Roque, a quinta edição do Comunidade Show, que objetiva levar um dia de serviços gratuitos, com sorteios e prêmios, brincadeiras, com brinquedos infláveis para as crianças e uma programação voltada para todos os públicos, idades, com a proposta de transformar vidas. Em São Roque, as atividades serão ofertadas das 9 ao meio-dia, todas gratuitas, sendo que após acontecerá almoço especial referente à data do Dia dos Pais. No cardápio, búfalo no rolete, carne suína e frango, mais acompanhamentos. Fichas estão sendo vendidas com a diretoria da comunidade de São Roque ao valor de R$ 40,00 adulto e R$ 20,00 infantil. Reservas e fichas e mesas pelos fones 459-9966-6734 com Luiz Podkova ou 459-9992-1173 com Márcio Bickel. Às 14 horas haverá matinê com Anjos do Baile. Ingressos só para o matinê, valor R$ 20,00. Dentre os serviços estão orientações jurídicas com a OAB Marechal, atividades recreativas, orientações com a Odontotop Hospital do Dente, cortes de cabelo com Barbearia Lunardi, módulo empresarial Sala do Empreendedor Fomento Paraná, Cine Vagas de Emprego, Nedige Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude, NUMID Núcleo de Migrações e Direitos Humanos, espaços para apresentação de produtos e serviços dos parceiros do evento e da comunidade, além do sorteio de muitos prêmios em vales compras e brindes. Serão sorteados mais de 40 prêmios, como vales compras e R$ 100 dos parceiros Copagril, além de diversos brindes como bolas, cadeiras, bonés, camisetas, porções, entre outros. Para participar, a pessoa poderá se dirigir no domingo, dia do evento, a partir das 9 horas, em frente à Igreja Católica do Distrito de São Roque, Marechal Rondon, onde toda uma estrutura será montada para o evento e preencher o cupom. Não custa nada. Equipes do Comunidade Show vão percorrer nos próximos dias o distrito de São Roque e arredores, distribuindo panfletos do evento, onde no rodapé há um canhoto, o qual deve ser preenchido e depositado nas urnas no dia do evento. O Comunidade Show é aberto a qualquer público e de qualquer região de São Roque ou até de outros municípios. A Rádio Difusora do Paraná é parceira do evento e fará transmissão ao vivo do programa Tempero Difusora FM a partir das 10 horas. Mais uma vez, o Comunidade Show terá um diferencial para o público infantil. Vários brinquedos infláveis que serão colocados à disposição da criançada. Serviços gratuitos e brinquedos para o público infantil serão ofertados durante o evento, que começa às 9 horas e termina ao meio-dia. Lembrando que na sequência será servido almoço, incluindo búfalo no rolete, no cardápio preparado para a comunidade com fichas ao valor de R$ 40. O Comunidade Show é realizado pela empresa Podium Promoções e Eventos e tem o patrocínio Master da Copagril, Girando Sol Produtos de Limpeza e Sicredi Aliança Paraná São Paulo. Também são apoiadores do evento Forpag ou Materiais de Construção, Farmácias Preço Baixo, Odontotop, Domus Telecom, Alfa Bolas, Disque Shop do Verde, Sabec Soluções para Pecuária e Leiteira, Império dos Óculos, Emagrecentro, Centro Especializado em Emagrecimento e Saúde, Rapport Comunicação Visual e AgroBickel. Mais informações podem ser acessadas no Instagram Comunidade _ Show. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Saúde do Paraná dá início à campanha Agosto Azul.
Prevenção de doenças crônicas e tabagismo é o tema deste ano.
Legislação eleitoral determina mais restrições para emissoras de rádio e TV a partir da próxima semana.
Pois essas restrições, elas estão sujeitas a pena de multa e, em casos mais extremos, até a suspensão da programação.
Indústria é o segundo maior empregador do ano no Paraná.
Para garantir a sustentabilidade do crescimento e manter os números positivos na geração de emprego,
Paraná é o terceiro estado que mais investiu em 2024.
Houve um crescimento de 91% dos investimentos empenhados aqui no estado do Paraná.
Indústria é o segundo maior empregador do ano no Paraná.
A indústria paranaense abriu 2.932 novas vagas de trabalho formal com carteira assinada em junho, representando um crescimento de 120% no saldo de empregos na comparação com o mesmo mês de 2023. O dado representa 22% do total de 13.572 empregos totais gerados no Paraná no mês. O setor de serviços foi o maior empregador do período, com 7.804 postos de trabalho preenchidos. Construção contratou 1.963 profissionais, comércio 1.221 e o agropecuário fechou 348 vagas. No acumulado de janeiro a junho, a indústria soma 25.900 contratações, sendo responsável por 24% de todas as 109.913 vagas ofertadas no estado neste primeiro semestre. Um crescimento de 112% frente ao saldo registrado nos seis primeiros meses do ano passado. Os dados são do novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho. Para o presidente do Sistema FIEP, Edson Vasconcelos, 2024 tem trazido tantos desafios quanto oportunidades para a indústria e o setor tem se mostrado resiliente diante das dificuldades. Para a economista da FIEP, Mari Santos, esse crescimento também pode estar relacionado a condições da economia nacional.
A geração de emprego no primeiro semestre de 2024 na indústria paranaense foi muito positiva. A redução da taxa de juros da economia facilitou o investimento, pois ficou mais barato para o empresário tomar crédito para a compra de novas máquinas. E para ampliar sua produção, foi preciso aumentar o número de trabalhadores. Assim, a massa salarial aumentou, impulsionando as vendas no setor de comércio e de serviços, gerando um ciclo positivo para toda a economia do Estado. Para garantir a sustentabilidade do crescimento e manter os números positivos na geração de emprego, é essencial focar na qualificação dos trabalhadores e na adaptação às exigências do mercado externo para ampliar as exportações.
Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Dados do relatório resumido de execução orçamentária divulgados nesta semana pela Secretaria do Tesouro Nacional mostram que o Paraná ampliou em 91% os investimentos no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2023. Com isso, o Paraná subiu 6 posições em relação ao mesmo período do último exercício e agora é o terceiro estado que mais firmou investimentos no período, atrás apenas de São Paulo, que executa o maior orçamento do Brasil e também da Bahia. O Paraná figura em frente a Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, o desempenho do Estado está alinhado ao compromisso do governo em abrir espaço orçamentário para novos investimentos.
Seguindo a orientação do nosso governador Ratinho Júnior, há um esforço aqui do comando da Fazenda Estadual de destinar cada vez mais recursos para investimento. E a Secretaria do Tesouro Nacional, o STN, soltou nessa semana os dados consolidados do primeiro semestre de 2024, mostrando que houve um crescimento de 91% dos investimentos empenhados aqui no estado do Paraná, e o que fez com que o Paraná avançasse 6 posições, né, no ranking nacional. Nós nos colocamos hoje na terceira posição como o estado que mais destinou recursos do seu orçamento para investimento. Aliás, no desenho do orçamento para 25, que estamos finalizando, seguindo, obviamente, todas as diretrizes da lei, diretrizes orçamentárias que a Assembleia aprovou, nós estamos pensando já, alocando recursos para fazer mais crescimento do investimento. Óbvio que não estamos descuidando do dia a dia, do custeio, do funcionamento das nossas estruturas de Estado para prestar um bom serviço ao cidadão, mas cada vez mais focado naquilo que pode ajudar o cidadão comum a ter oportunidades que o investimento traz. Esse dado é importante. Nós, inclusive, estamos aqui tratando com muito respeito e carinho o próprio dinheiro que adveio da venda de posição acionária na Copel. Estamos destinando todo ele para investimentos do Estado em obras que durem, obras que... Porque nós trocamos um ativo valioso e queremos ter um outro ativo valioso. E esse dinheiro está me permitindo também fazer isso. Esse relatório da STN mostra que houve um crescimento importante, fantástico, nas ações de saúde, nas ações de educação, nas ações de infraestrutura, também na área de agricultura, que nós temos um investimento importante em estradas rurais e coisas assim. Então mostra que o Paraná cuida bem das suas finanças, zela pelo equilíbrio fiscal, mas faz um esforço adicional para devolver mais para a sociedade na forma de investimentos.
Saúde do Paraná dá início à campanha Agosto Azul.
A Secretaria de Estado da Saúde lançou nesta quinta-feira a campanha estadual Agosto Azul para a conscientização da população masculina da importância em manter hábitos de vida mais saudáveis. Com o tema Prevenção de Doenças Crônicas e Tabagismo, a iniciativa reforça o quanto a prevenção e promoção da saúde contribuem para melhorar as condições de vida do homem e o acesso aos serviços de saúde para enfrentamento dos fatores de risco e redução da mortalidade por doenças crônicas. No Paraná, do total de mortes por doenças crônicas em 2023, na faixa etária de 20 a 59 anos, 55,7% foram de homens e 44,3% de mulheres.
Neste ano, apesar de números ainda preliminares, do total de 4.351 mortes, 54,7% foram de homens. Dentre elas estão as doenças cardíacas, respiratórias, diabetes e doenças do aparelho circulatório. Um estudo conduzido por pesquisadores da Fundação do Câncer aponta que o tabagismo responde por 80% das mortes de câncer de pulmão, seja em homens ou mulheres. O levantamento também constatou que na região sul o hábito de fumar é intenso, sendo a região do país com maior índice de mortalidade entre homens por esta causa. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, levantamento mais recente do Ministério da Saúde, estima-se que 17,2% dos homens acima de 18 anos são fumantes no Paraná. Os homens tendem a acessar os serviços de saúde de forma tardia, o que faz com que algumas doenças já estejam em estados mais avançados quando diagnosticadas. Essa demora causa consequências graves à saúde, encaminhamento para atendimento especializado e sobrecarga do SUS. Para o Frente Amplo de Notícias, Jean Fernando.
Legislação eleitoral determina mais restrições para emissoras de rádio e TV a partir da semana que vem.
A partir da próxima terça-feira, os ouvintes de rádio passarão a perceber mudanças nas programações das emissoras de rádio, principalmente nos conteúdos informativos e jornalísticos. Isso porque começam as novas restrições com vistas às eleições de outubro, entre elas a proibição da propaganda política e de dar tratamento privilegiado para candidatos, candidatas ou partidos políticos, federações ou coligações. As orientações estão em um manual elaborado pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. O presidente da entidade, Flávio Lara Rezende, alerta que todas as emissoras precisam ficar atentas às restrições estabelecidas pela legislação eleitoral.
Pois essas restrições, elas estão sujeitas a pena de multa e, em casos mais extremos, até a suspensão da programação. E como ocorre em todo ano de eleição, a ABERT lançou um calendário que nós chamamos de cartilha eleitoral, que detalha as datas, as restrições, as vedações que precisamos observar durante todo o período eleitoral. Emissoras de rádio e televisão devem estar sempre atentas às resoluções que tratam do calendário eleitoral, que falam das pesquisas, da propaganda eleitoral gratuita, das representações e, principalmente, do direito de resposta. A rádio tem um papel fundamental no processo eleitoral, sempre teve. Nós fazemos entrevistas, nós fazemos debates, cobertura jornalística, que é fundamental para que o eleitor possa ter acesso às informações e decidir e, principalmente, participar do debate político.
De acordo com a legislação eleitoral, na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, finda o prazo para a realização das convenções partidárias em todo o país. Definidas as candidaturas, os nomes devem ser encaminhados para registro e homologação pelo Tribunal Regional Eleitoral. A propaganda gratuita no rádio e na TV é exibida nos 35 dias anteriores à antevéspera do primeiro turno. Dessa forma, a exibição deverá começar em 30 de agosto e se encerrará em 3 de outubro, uma quinta-feira. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, coordenadores da Expomar falam sobre possível ampliação da feira para 2025.
E a gente sabe que se fizer algo para encher mais ainda, nós não temos capacidade de público para aquele espaço.
Deputado Bacri cobra do governo federal medidas para resolver impasse com indígenas.
E tão grave quanto isso é a falta de ação de órgãos do governo federal.
Editais da Política Nacional Aldir Blanc serão liberados na segunda-feira.
O objetivo é fomentar a cultura em todos os municípios.
Uma reunião na Casa Civil do Governo Federal está agendada para os próximos dias, a fim de discutir a questão indígena em áreas nos municípios de Guaíra e Terra Roxa. Nessa semana, autoridades estaduais se reuniram com representantes da esfera federal, cobrando ações para a solução do problema. O deputado estadual e líder do governo na Assembleia, Hussein Bacri, se fez presente e cobrou soluções.
O ministro ouviu tudo que talvez ele não tivesse ouvido até agora. O governador fez uma explanação clara, o governador pediu que outros atores também expusessem a situação grave que nós estamos vivendo aí no Oeste. E tão grave quanto isso é a falta de ação de órgãos do governo federal. Então nós precisamos resolver, ninguém aqui contra a questão dos índios, não. O que nós somos contra é aqueles índios que são fake news, por assim dizer. aqueles índios que não são brasileiros, que nem índios são, invadem propriedades que são produtivas. Às vezes as famílias lutam anos para ter aquela propriedade, para comprar, para sobreviver. É o sustento das famílias. E ficou decidido ali que nós teremos uma rodada final de embate ou debate, como queiram, que será na Casa Civil. Vai ser marcada uma reunião na Casa Civil, e na Casa Civil do Governo Federal, o ministro Rui Costa estará mediando e trabalhando para ver se acha uma solução.
Nos próximos dias, deverá ser concluída a pesquisa de satisfação organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, junto aos expositores da 42ª edição da Expomar, a feira da indústria, comércio e prestação de serviços realizada durante a Expo Rondon deste ano. Em 2024, a organização adianta que foi registrado público recorde de visitação. Perguntado sobre uma possível ampliação de espaço para a realização da feira e dos investimentos dos expositores para participar da Expomar, o coordenador de eventos, Ricardo Leite de Oliveira, e o presidente da CIMACAR, Paulo Grenzel, responderam.
Todos os dias o espaço da Expomar estava lotado, e a gente sabe que se fizer algo para encher mais ainda, nós não temos capacidade de público para aquele espaço. Nós vamos ter que pensar então de uma forma diferente para que não entre tantas pessoas dentro do centro de eventos. Normalmente, você olha que os corredores no final do dia, no domingo durante o dia, estão lotados. Até é difícil de circular por dentro do centro de eventos. Uhum. Né? Se a gente falasse que todo ano era igual, nós não teríamos um público tão grande.
E ajudando só contribuindo contigo, se o expositor já nos visita há 20 anos, da mesma forma que a gente pode entender que às vezes o consumidor que não quer comprar aquele determinado produto, para o expositor se manter vindo para cá é porque para ele está atraente. E se para ele está atraente é porque também para as pessoas que visitam está sendo atraente a festa e existe comercialização, existe procura daquele produto. Então, um cuidado que a gente tem também na organização da feira para que ela não se torne uma feira setorial. Vamos falar de um mercado fotovoltaico, por exemplo. Se a gente tiver 20 espaços lá, muito provavelmente vai ter procura para 20 espaços. Mas é interessante a gente fazer uma feira que tenha só placas solares? Só tinha fotovoltaica. Uhum. Então a gente toma cuidado para que seja uma festa atrativa, tenha diversos produtos expostos para todos os públicos. E não passa só pelo stand, né? Um stand bonito, grande, daquele lá, passa de R$50 mil, né? E a gente precisa entender que além do espaço bem decorado, precisam ter pessoas para atender durante 5 dias de festa. Isso é cansativo, né? São muitas horas de trabalho. E às vezes até pro pequeno expositor que compra um espaço menor, às vezes são 2 pessoas para atender durante 10 horas de feira, né? Então a gente tem que se preocupar com todos os detalhes.
Editais da Política Nacional Aldir Blanc serão liberados na segunda-feira para consulta pública.
A Secretaria de Cultura do Paraná disponibilizará na segunda-feira para consulta pública os primeiros 6 editais do Estado, viabilizados com recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Os recursos a serem distribuídos somam R$ 160 milhões, de reais, sendo R$ 87 milhões para os municípios e R$ 73 milhões para o Estado. Este valor será destinado para o Paraná anualmente até 2027. As consultas públicas dos editais Cultura na Periferia, Qualifica Paraná, Cinema na Praça, Clássicos, Cultura Viva, Pontos e Pontões, Fomento, Multiartes e Prêmio em Reconhecimento à Trajetória de Espaços Culturais estarão abertas até sexta-feira, 9 de agosto, e são destinadas a todas as pessoas que têm interesse em contribuir com sugestões para os textos. A Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, instituída por lei, tem como objetivo fomentar a cultura em todos os estados, municípios e Distrito Federal. Com recursos previstos até 2027, a PNAB é uma oportunidade histórica de estruturar o Sistema Federativo de Financiamento à Cultura, mediante repasses da União aos demais entes federativos de forma continuada. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, governadores do CODESUL vão ampliar cooperação para a defesa civis.
Importante esse assunto ser debatido e buscarmos ferramentas para, de alguma maneira, amenizar esses problemas.
Campanha de vacinação nas escolas do Estado começa na próxima segunda-feira.
Essa é uma grande campanha em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Saúde.
A Polícia Civil do Paraná prendeu 46 pessoas que estavam foragidas por crimes contra crianças e adolescentes em todo o Estado. As capturas ocorreram durante todo o mês passado e as somas dos capturados totalizam cerca de 400 anos de pena. As ordens judiciais foram cumpridas em mais de 17 municípios do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e também em Alagoas. A atuação é fruto de uma força-tarefa, com o objetivo de tirar de circulação elementos que estavam foragidos da justiça por estupro de vulnerável. Conforme a delegada-chefe da Divisão de Polícia Especializada da Polícia Civil do Paraná, Luciana de Novaes, julho foi de intenso trabalho no cumprimento dos mandados contra elementos que estupram menores de 14 anos, resultando em 46 prisões. Ela acrescenta que a Polícia Civil atua diariamente na proteção e acolhimento de crianças e adolescentes através do NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes. O núcleo atua desde 2014 e é responsável por investigar crimes de violência psicológica, física e sexual. Governadores do Codesul vão ampliar cooperação nas defesas civis.
O governador Ratinho Júnior participou nesta semana da reunião do CODESU, o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele e os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de Santa Catarina, Jorginho Melo, e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, assinaram um termo de cooperação entre as defesas civis dos estados para estabelecer mecanismos de apoio mútuo. Dentre as ações previstas estão a promoção da troca de informações hidrometeorológicas e cooperação técnica e operacional nas atividades de prevenção, mitigação, preparação, resposta, recuperação e reconstrução em situações de desastres. Além disso, os estados se comprometeram a fazer exercícios simulados de mobilização para desastres e a estimular a troca de tecnologias, pesquisas científicas e informações técnicas visando atendimento a situações extremas como a que atingiu o Rio Grande do Sul em maio. A iniciativa também incentiva a educação ambiental relacionada às mudanças climáticas. O governador Ratinho Júnior destacou a atuação da Defesa Civil do Paraná.
Foi apresentado aqui já o trabalho da equipe, né, do CODESUL, desse planejamento 2040, da questão climática, que é tão importante esse assunto ser debatido e buscarmos ferramentas para, de alguma maneira, amenizar esses problemas, como aconteceu, lamentavelmente, no Rio Grande do Sul, que foi realmente, está sendo ainda, né, muito difícil. E acho que os estados têm buscado, de alguma maneira, colaborar para que o nosso Rio Grande do Sul possa sair cada vez mais forte desse desafio que foi climático que está enfrentando. Só uma fala do nosso, um lembrete do nosso governador Pessutti, que o governo federal já tem aprovado o fundo de catástrofe climática. É esse o nome, né, Orlando Pessutti? E não foi regulamentado ainda. Então talvez seja uma grande oportunidade nossa, aí os secretários de meio ambiente têm que se organizar, de irmos ao governo federal para que esse fundo possa ser regulamentado e automaticamente já ser utilizado, inclusive, pelos estados, em especial o Rio Grande do Sul, que precisa tanto nesse momento.
Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Campanha de vacinação nas escolas estaduais começa na próxima segunda-feira.
A partir da próxima segunda-feira, os estudantes das escolas estaduais e municipais do Paraná podem atualizar as carteiras de vacinação e reforçar a proteção contra diversas doenças. A oportunidade faz parte da nova força-tarefa do governo do estado, por meio de um trabalho conjunto entre as secretarias da Educação e da Saúde, que visa ampliar a imunização entre crianças, adolescentes e jovens matriculados nas 3.276 instituições de ensino estaduais e municipais, inclusive creches, berçários das 399 cidades. A aplicação dos imunizantes acontece até o dia 16, com foco na vacina contra a influenza. Os alunos também podem atualizar outras vacinas contra a coqueluche, difteria, tétano e hepatite B. Antes de cada aplicação, as equipes de saúde avaliam a carteirinha do estudante para determinar quais vacinas ele pode receber, de acordo com o calendário de imunização. A ação está condicionada à assinatura do termo de consentimento pelos pais ou responsáveis. Eles também vão poder acompanhar o processo presencialmente nas instituições de ensino. De acordo com o secretário estadual de Educação, Rony Miranda, os pais recebem os documentos das escolas, que deve ser assinado, indicando a concordância ou não com a vacinação.
Essa é uma grande campanha em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Estado de Saúde.
em todas as escolas do estado do Paraná, vai ter um dia específico de vacinação. Então o pai vai receber um termo de ciência e de autorização. É importante que os pais responsáveis tomem ciência e ele deve assinar autorizando ou não. E o estudante deve portar a carteirinha de vacinação no dia da vacinação. Outro modelo que o pai pode fazer é ele acompanhar o próprio filho na escola. Então, a vacinação vai ser para a comunidade escolar, ou seja, para pais, estudantes, funcionários de escola, professores que vão estar lá presentes no dia para receber essa vacina. Vai ser durante as aulas, porque a educação é um serviço contínuo 5 dias na semana. Nós recebemos 1 milhão de estudantes por semana nas escolas, todos os dias. Então, a partir disso, os estudantes vão estar na escola e por isso que é importante os pais terem a assinatura do documento. Vai ser 1 dia na semana na escola. Importante os pais se informar na sua escola, ou seja, pergunta lá na escola, manda a mensagem ou liga na escola perguntando qual que vai ser o dia de vacinação na minha escola. Vai começar agora segunda-feira, dia 5 de agosto e vai até dia 16 de agosto essa campanha de vacinação. Então vai ser um rodízio dado o volume das equipes de vacinação, então precisamos fazer um rodízio dos dias de vacinação.
Para o Jornal Frente Ampla, Antônio dos Santos.